Warpcast, o seu podcast retro gamer.
Oi, beleza? Sou o JP Moraes, tá começando mais um episódio do Warpcast. Hoje eu tô aqui com Kel Spiri.
Olá.
Cisney Rodrigues.
Olá, pessoas.
Roda Lemos.
E aí, pessoal.
E Mano Beto.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite.
E hoje a gente vai falar delas, das atualizações de jogos. Seja pra corrigir bug, pra DLC ou pra deixar o jogo no mínimo jogável, né? Tudo isso depois dos nossos recadinhos aí. E hoje o recado nem é gravado, o recado é ao vivaço na lata, porque sabe o que vai ser ao vivo também? As gravações do Warpcast. É isso aí, toda terça. A partir das 21h10 a gente vai estar lá, tanto no YouTube quanto na Twitch. Digita aí no seu navegador warpzone.tv ou procura o Warpzone TV aí no YouTube, que você vai encontrar o nosso canalzinho. Você se inscreve lá e já fica ligado. A gente começa agora, dia 15/3, terça-feira. A gente começa a gravar ao vivo a partir das 21h10. A gente conta com a presença de todos vocês lá no chat pra gente bater papo. A gente vai ter um bloquinho de interação antes, a gente vai fazer a gravação e mais um bloquinho de interação depois. E a gente pretende expandir isso daí, criar mais coisas, mais atividades, mais formas de vocês participarem também. Então a gente conta com todos vocês por lá, dia 15/3, a partir das 21h10. Nossas gravações serão assim, semanalmente a gente vai conseguir manter um contato mais próximo com todos vocês. E agora vamos continuar aí no nosso podcast. Gente, assim, atualizações em jogos, por mais que a gente pare pra pensar, né, e de repente meio que pense que atualização é uma coisa nova, na verdade ela é já é uma coisa muito antiga, né? Eu não sei quem já teve aí a oportunidade, né? Eu nunca tive, mas de entrar em site de ROM, meu amigo Jorge Pedro já chegou a me mostrar isso. Mas muitas vezes a gente vai olhar alguma ROM e aí tem assim, Heavy 1, Heavy 2, Heavy 3, porque o cartucho tinha correção, né, Oda? Já antigamente, só que com a diferença de que assim, quem comprou a versão antiga, um abraço, né?
Um abraço. Mas também, eu não me lembro, né? Também na época a gente não tinha, né, esse conhecimento. Pra gente era assim, não só o cartucho, já era, é aquele lá pra vida toda. Mas, quando eles detectavam algum problema de tiragem, o que eles faziam? Nas próximas tiragens dos cartuchos, eles já vinham com a correção no software. Eu não lembro, eu nunca vi um caso de um jogo que saiu, sabe, meio bugado, e esse bug acabou, assim, destruindo o jogo, sabe, deixando o jogo injogável. Eu não me lembro disso, não.
Olha, talvez tenha acontecido em RPG, hein, cara. Não sei, de repente você salvou num ponto que passou.
Ah, por fazendo... isso que eu não vi, então, Jô.
Eu acho que isso poderia acontecer. Mas assim, é uma coisa que era diferente, né? É porque assim, eu gostaria de começar falando sobre isso, porque tem esse mito de que, ah, no meu tempo não tinha atualização, não tinha não sei o quê. Tinha. E eu acho que ainda era muito pior, porque isso não era uma coisa avisada. Não tinha nada na caixa te avisando que tinha uma revisão, alguma coisa assim. Era um abraço, era na encolha, né, cara? Tanto que tem muito glitch até hoje que é usado pra speedrun e o caramba. E, cara, isso aí era uma coisa que o consumidor se ferrou, né?
Mas eu acredito, Jota, que quando era algo que fosse se fosse um erro, um bug muito grave, eu acho que eles pegavam de volta, né? Eles faziam um recall, né?
Isso que eu ia falar. Não sei se tinha um recall, uma coisa assim, mas também fazer uma outra tiragem é muito mais caro, né? Era muito mais caro. Às vezes nem valia a pena. Deixa aí com o bug mesmo e...
Ou se fosse muito ruim, enterrava no deserto. Né?
Ou, exatamente.
Cara, tem algum jogo que saiu aí tem pouco tempo, que foi relançado? Eu não lembro se era o Battletoads, alguma coisa, que tinha algum bug que o pessoal, tipo, mesmo depois de tantos anos, não mexeram pra corrigir. Será que era, cara? Porque quando tem relançamento assim, o pessoal costuma não mexer, não corrigir. Né? Não sei porquê, cara. Não sei se vale a pena, se não vale a pena mexer no código, ou se passaria a ser um outro jogo e as pessoas reclamariam por não ter o bug, cara.
Vale a pena, sempre vale, né? Porque assim, se tem um problema, você precisa consertar. Tem que ver até onde que, tipo, é viável financeiramente, entendeu? Depende, eu acho que é mais, tipo, viabilidade financeira do que qualquer outra coisa. Se for uma parada que, tipo, não for gerar reclamação de usuário, segue em frente. Os caras deixam, cara. Nem todo bug o cara vai consertar, não.
Nem se for um bug que faz você, tipo, de repente... E assim, eu não tô discutindo o que era feito ou não, mas assim, do certo, né? Porque se é um bug que não deixa você progredir ou tiver que resetar ou alguma coisa assim, complica, né?
Não, sim, não. Sei lá, imagina, Jota, você comprou um cartucho, você encaixou lá, Black Belt, lá. Você chegava na segunda tela e ele brincava. Você tinha que resetar o jogo. Aí não tem jeito, né? Aí, cara, com certeza o consumidor ia devolver esse jogo pra loja até.
É, isso aí, cara. Celso Russomano deve ter feito a festa nessa.
Eu já ouvi rumores, né? Mas eu nunca achei informações que comprovam. Quase. A versão de Samurai Showdown do Sega CD tem um crash quando você enfrenta a Makuza. Quem fez o port para a versão do Sega CD foi a JVC, se eu não me engano. Porque nos 16 bits, quem fazia geralmente era Takara, né? Esse port. E por conta disso, a compensação, porque não teve uma correção, a compensação foi da Fatalfury Special pra quem comprou o Sega CD.
Caraca, aí sim. Que doideira, cara. Agora, então, aproveitando que o Mano Beto falou aí de jogo de luta, cara, o que vocês acham do exemplo, por exemplo, do Street Fighter 2, que teve várias versões, ou o Mortal Kombat 3, que teve versão Ultimate? Como é que vocês encaram esse tipo de coisa? Mano Beto, você que gosta pra caralho de jogo de luta, como é que você encara isso? Você acha que o consumidor que comprou a primeira versão, tu acha que ele foi lesado de alguma forma?
O cara foi lesado por ter comprado um jogo de luta, né? Começa por aí.
Não é da luta, mas é agressivo.
É.
No arcade, eu acho válido, porque isso faz com que o arcade ficasse atualizado, né? Os fliperamas.
Deixa eu trazer pra um exemplo mais específico, então. Eu cheguei lá e comprei Mortal Kombat 3. E aí lançam Ultimate Mortal Kombat 3. E aí, eu como consumidor fui lesado, Mano Beto? Porque eu poderia ter esperado um pouquinho mais e comprado o Ultimate, se eu soubesse que sairia?
Sim, sim. No console, sim.
Uh-huh.
Porque uma ficha é uma coisa, né? Sei lá, um refresh na máquina, a ficha é a mesma, né? Não tem uma ficha mais cara com o lançamento, né? A ficha é a mesma. Agora, o cartucho não, né? O jogo não. E não tinha aviso, né? Como que a gente ia imaginar que ia ter uma nova versão, né, de Mortal Kombat 3? Eu acho, eu não sei se a Capcom fez pensando nessa compensação, mas o Street Fighter 2 Turbo é muito bem-vindo, tanto para o Mega quanto para o Super Nintendo, porque são dois jogos em um. Você pode escolher jogar a versão Champ Edition ou a versão Turbo, né? Que é onde tem esses novos golpes.
Essas atualizações do Street Fighter foram para corrigir bug especificamente?
Na verdade, assim, entre um jogo e outro, não só o Street Fighter, mas a grande maioria dos jogos do arcade, eles sempre tinham correções, sempre tinham revisão.
Sim.
Aí o seu amigo, o JPC, ele pode até pegar o Mami, o Jorge Pedro, ele pode pegar o Mami e ver o tanto de revisões que tem em cada
porra,
um. Então não necessariamente é uma correção, né? Quando mudava o título, geralmente era melhoria do próprio jogo e novidades, né? Do jogo. Agora, entre esses lançamentos, sempre tinham correções dos arcades.
Eu queria até trazer um outro exemplo também pra saber a opinião de vocês, principalmente da Kel, porque a Kel vai concordar comigo que a SEGA não erra, né? Ela acerta por caminhos diferentes, né?
Uhum.
Então, quando saiu Sonic 3, né, e depois saiu Sonic e Knuckles, que assim, são jogos independentes, porém quando você acopla um ao outro, vira um jogo único. Pô, cara, aquilo ali foi feito junto, né? Pelo amor de Deus, e foi o jogo dividido em dois, pra vender duas vezes. E aí, gente?
Não, aí é tática, né? Aí não é na coleção, né?
Aí é marketing, infelizmente. Aí é o capitalismo na sua forma, mas ao mesmo tempo,
cruel.
Tipo assim, talvez seja uma estratégia pra, enfim, prolongar o tempo do segundo, né, antes de lançar o segundo, com sem defeitos, sem bugs, talvez. E aí, quando juntar os dois, também tem um jogo, né? Não sei.
Vocês acham que nesse caso em específico, como é a SEGA, não é um problema? Porque eu diria que não é, porque a SEGA nunca erra.
Não, isso é estratégia, né? Sei lá, às vezes fez o jogo e falou assim, mano, vamos separar isso aqui, a gente vende um, depois vende o outro e tal.
Porque também são jogos independentes, né? Tem seus finais, né? Entendi.
É. Não, sim, mas isso me lembrou uma coisa, quando você falou, eu achei que você ia falar disso, né? Quando você mencionou meu nome, porque Pokémon, por exemplo, a primeira versão que saiu foi a Green, só que ele é zoado, é bugado. Aí eles falaram, não, peraí, vou lançar a Blue e Red. Então eu acho que foi uma maneira de relançar o mesmo jogo, mas corrigindo. E aí você tem as duas versões, que aí sim é pra vender e
sim,
lesar o consumidor com a proposta então, de trocar pokémons e tal.
Não existe uma correção, então, pro primeiro Pokémon? Não existe oficialmente falando? Ou o jogo, ele tinha bug mesmo? Tinha alguma coisa que crashava o jogo?
Não, crashando não, cara. Tem glitches também, né? Tem bugs que o pessoal se aproveita, inclusive, pra... Por exemplo, tem um local específico, isso até pra versão estadunidense também, tem lugares específicos, ó, que você só pode pegar alguns monstrinhos dentro daquele lugar. Só que você fazendo um procedimento, eles aparecem em outro lugar específico. E ali dentro daquele lugar é uma regra que dificulta, e fora a regra normal, que é a zona do safari, que você não pode enfraquecer eles com usando outro Pokémon e tal. E aí você faz esses Pokémons que são específicos daquele lugar aparecer em Cinnabar. Não sei se vocês já fizeram esse bugzinho. Uhum. Cara, então, tipo, é mó loucura, tá ligado? Isso era uma coisa Entendi. Que, assim, poderia ter sido corrigida, mas foi ficando. Então é esse tipo de coisa que o pessoal corrige.
É, uma coisa que eles mudaram nas outras versões também foi sprite, essas coisas que eles tentaram dar uma atualizada. Mas não que necessariamente prejudicasse o jogo, mas pensando em otimizar mesmo.
É, tornar o design mais amigável, né, pro outro público, né?
Sim, exatamente.
Eu lembro também, gente, de... Não sei se tem outros exemplos disso. Vocês se lembram do Shinobi do Mega Drive, Revenge? Que tinha, porra, tinha Homem-Aranha, tinha Godzilla, tinha Batman, Sim. porra. Os caras muito doido, cara. Depois trocou tudo, né, cara, por questão de copyright.
Achei que se fosse hack, sei lá.
Não. A primeira versão foi... Foda-se total. Ah, estamos homenageando. Foi, e aí botou, tá ligado? Depois aqui.
Estamos homenageando.
Tem outro nome nessa homenagem, né, cara? Prazer. Toma aqui o processo. Agora, trazendo pra exemplos um pouco mais recentes, né, de impacto sobre isso, a gente hoje tem dois cenários diferentes pra quem quer comprar um jogo, que é mídia física e mídia digital. E aí eu não vou entrar no tópico da gente, o que é melhor, mídia física ou mídia digital, cada um tem suas vantagens, mas muita gente, na hora de debater esse tipo de coisa, coloca como se eu comprei a mídia física, quando a loja fechar, eu tenho aqui a minha mídia física e eu tenho o jogo garantido pra sempre. Só que há muito tempo não é mais assim, né, gente? Oh. Porque tem jogo que sai incompleto, quebrado.
A maioria.
Né?
Cara, hoje a lógica do mercado, ela se inverteu ao longo do tempo, né? Principalmente com as mídias digitais, né? Mesmo esses jogos...
Como assim inverteu, Sidão? Explica um pouco melhor.
Antigamente, né, você postergava o lançamento de um jogo pra fazer com que ele saísse o mais perfeito possível pra Sim. evitar esse tipo de problema. Se Sim. ele saísse muito quebrado, você não tinha o que fazer, cara. Você ia mandar reimprimir aqueles cartuchos, Sim. mandar recolher tudo, mandar fazer de novo, sairia muito caro, não valeria
a pena. E bug sempre teve, né? Só que era uma coisa que escapava dos beta testers, né? E acabava aparecendo lá na frente no consumidor final, né?
Mas eles trabalhavam pra que fosse o mínimo possível. Hoje em dia, faz parte da estratégia lançar, já criaram um mínimo aceitável de bugs, né? Porque o jogo precisa sair naquela data. Não importa como ele esteja.
Você acha que isso vem muito da cultura de... Não da cultura, mas da necessidade de investidor e cumprir prazo e data mais do que qualquer outra coisa?
O prazo, eles estão... Eles colocam... Quer dizer, eles cumpririam o prazo. Eles só precisariam colocar um prazo mais dilatado. Os investidores, né? Jogos hoje custam muito caro. Eles precisam captar muitas rodadas de investimento pra fazer esse jogo sair. Eles querem receber esse retorno mais rápido possível. Então eles começaram a fazer com que esses jogos tenham que sair cada vez mais rápido. Tem jogos que saem muito rápido, tipo jogos que saem todo ano ou a cada 2 anos, por exemplo, jogos da Ubisoft, mas que todos seguem uma mesma linha, né, cara? Então,
aquela empresa que as pessoas chamam de Bugsoft?
Bugsoft, é.
Tá. Só pra saber se é a mesma que eu tô pensando. Vai lá.
A Ubisoft de hoje em dia, né, ela tem muito pouco a ver com a Ubisoft que nasceu. Hoje ela precisa fazer grana, muita grana todo ano, né? Então, cara, lança no mercado e a gente vai consertando depois. Então é patch atrás de patch. E outros jogos que demandariam mais tempo, começa uma pressão pra que esse jogo saia logo e comece a fazer dinheiro, porque já tá consumindo durante todo aquele tempo, cara, milhões e milhões de dólares. Um exemplo, talvez o exemplo maior que a gente tem recente é o Cyberpunk 2077, que é um jogo que claramente saiu antes do que ele deveria.
Não só ele, o nosso querido No Man's Sky também, né?
Claro, ele tinha bugs, mas o problema é que o cara prometeu um monte de coisa que ele não tinha tempo nem dinheiro pra fazer.
Então, ele é o caso dele sair inacabado, né?
Ele saiu fazendo coisa e o cara, conforme a grana foi entrando e, claro, as pancadas que ele foi tomando da mídia, eles foram consertando. Hoje ele é um jogo, cara, excepcional. Mas ele levou, sei lá, 4 anos pra chegar nesse estágio.
4 anos de lançado, né, Cidão?
4 anos de lançado. Então, assim, o problema todo é, o mercado hoje não permite que esse cara atrase o lançamento dele durante 4 anos.
Eu acho que também o perfil do consumo, né, o consumidor, tipo, ele espera que as coisas sejam lançadas rápidas, porque são tantos jogos, né, são tantas desenvolvedoras, tantas plataformas que as pessoas têm acesso, porque eu acho que antigamente a gente tinha acesso a uma de cada vez, né? E hoje em dia, pelo menos as pessoas têm duas, né? Quem costuma investir nisso, costuma jogar em pelo menos 2 plataformas diferentes. Então eles têm... existe uma demanda pra esses jogos, né? Então se você não cumprir a data, talvez você perca aquele potencial cliente.
Um exemplo que aconteceu essa semana é o do Star Wars Eclipse, né? O jogo da Quantic Dream.
Vou cortar.
Por quê?
Não admito que fale mal do Star Wars. Não, sacanagem,
não,
vai lá.
Não, não, cara. Não é
eu vi
não.
Que foi adiado.
É previsto pra sair, sei lá, em 2026.
Eles falaram, cara, só vai sair quando estiver pronto. E o que a gente considera pronta é 2027.
Então, o que foi mostrado também é só um teaser, né?
É só um teaser.
Tipo, não
e
tem
tudo
nada,
de longe, né?
Uhum.
Então, mas olha só, mas cara, em situações normais, se é um jogo da EA, ele sai em 2 anos.
Exatamente por isso que não tá na mão da EA esse Star Wars.
A Crystal Dream, ela criou a sua reputação, né? Entregando jogos, sobre jogos que são muito bonitos, né? Que sempre que ele saiu, eles estavam ali na vanguarda do eram quase jogos de demonstração de gráfico, né? Detroit, Beyond Souls,
o Beyond era incrível, PlayStation 3.
Incrível,
você é louco. Você é louco.
E agora, eles de novo estão levando esse limiar do gráfico mais pra frente, né? A gente tem uma nova geração, Ray Tracing e tudo mais, e eles estão tendo dificuldade com esses novos motores gráficos, né? Porque eles querem entregar a melhor experiência possível.
Tem um vídeo, Sidão, da Quantic Dream, eles mostrando o Detroit, né? E aí o pessoal, o cara falou assim, ah, não, porque é muito lindo esse gráfico, não sei o que, ele falou assim, mas não é o que a gente tinha pensado, é o limite do hardware. Uhum. Aí ele pegou o computador de desenvolvimento e subiu tudo pro máximo, né? A qualidade. E era uma coisa que eu acho que talvez a gente nem veja no, nessa geração que a gente tá hoje, de tão avançado que era.
É, cara, assim, se você pegar essas, não acho que a gente tem em casa, mas essas placas de vídeo aí dos caras que fazem desenvolvimento, cara, já faz muito mais do que o PS5 faz, né? Porque então, o cara precisa fazer downgrade, e isso sempre acontece, né? As máquinas de desenvolvedores, eles sempre acabam acontecendo um downgrade pra sair nos consoles. A Quantic Dream, ela tá fazendo um trabalho para, claro, é um trabalho pra ela, mas é um trabalho também pra Disney, né? Que é dona da franquia, e consegue segurar um pouco dessa pressão dos acionistas pra entregar esse jogo. Coisa que num estúdio, talvez, de menos renome, um estúdio menor, talvez não conseguisse fazer, entendeu? Então, essa aqui é a questão, né, cara? Hoje, existe muita demanda do público e dos acionistas pra que esses jogos saiam bons o suficiente, mas o mais rápido possível. Tanto que, hoje em dia, cara, a gente vive dos... que é uma coisa pra mim inconcebível, que é o update day zero, né? O jogo nem saiu ainda e já tem update, cara. Porque o cara já fechou a versão, ainda nem foi pras lojas pra poder liberar e já tem bug identificado.
Hoje o fato da gente ter que colocar a mídia física ou talvez fazer o download, a gente já sabe que vai ter alguma correção, né? E colocando, nada impede da empresa ter esse D0, né? Essa correção de D0. Porque você vai ter que se conectar à internet de qualquer forma pra baixar e continuar jogando o jogo.
Isso abre também pra uma outra coisa, que é o seguinte. A pessoa que tem um console e compra um jogo, ela obrigatoriamente tem que ter internet agora, né? Porra, isso aí eu acho meio absurdo. Isso, cara.
O pessoal igual o Sidão que é contra o stream de jogos aí, o futuro dos games, mesmo com a mídia física, você
mais
vai
ou
ter
o futuro dos games.
Mais ou menos, tá? Você precisa ter internet, jogos offline, você precisa ter internet pra, enfim, fazer um update ou outro, você vai precisar ter acesso à internet.
Não, olha só, comprei Cyberpunk, não tenho internet.
Ferrou.
É disso que
eu
tô falando.
Mas aí não é por causa do update, cara, porque tem jogo que tá sendo anunciado agora e que você tem que estar conectado o tempo todo, que não faz sentido nenhum.
Não, mas aí já é um outro esquema, cara. Aí faz parte do gameplay, de recurso e tal. O que a gente tá discutindo aqui é sobre bug e, tipo, você ter um console, comprar a mídia física e se você não tiver internet, você não joga, você foi lesado de alguma forma.
Mas assim, mas é parte da dinâmica agora, sabe? Não é que você precisa estar o tempo todo conectado para jogar.
Não, eu tô falando de patch, baixar patch mesmo de correção.
Não, isso deixa menos acessível?
Boa pergunta.
Não, deixa menos acessível, cara. Eu vou te falar, ó. Antes de eu morar aqui onde eu moro, né? Quando eu morava lá em Bangu, anos atrás, eu tinha muita dificuldade de jogar certos jogos, cara, porque eu tinha uma internet muito ruim. O mesmo PS4, tudo igual, mas eu precisava dar preferência para jogos físicos sempre, porque simplesmente eu não tinha internet para baixar um jogo. 80 GB de um jogo, 100 GB de um jogo. Até tinha, mas eu tinha que deixar uma semana baixando uns 2 MB que eu tinha em casa. Então, assim, sempre que um jogo, cara, eu ligava o videogame, eu lembro, assim, que eu passei uma raiva absurda, porque eu comprei... Pra completar o jogo era uma merda também, né? Mas eu comprei o Assassin's Creed Unity.
Ah, mas você pede também, né, Sidão?
Cara, eu gosto muito de Assassin's Creed, cara.
Não, é maneiro. Eu acho foda.
Eu sei que tem os problemas da Bugisoft, eu sei que, pô, os caras usam a mesma formulinha desde 2005, mas eu gosto da ambientação do jogo. E aí, eu comprei super animado pra jogar, tinha que baixar 40 GB antes de começar a jogar.
É outro jogo.
Ele não começava a deixar nem começar. Só que aí, cara, você baixar 40 GB na minha internet de 2 MB, foram, sei lá, 4 dias pra um jogo que eu comprei super animado na loja, comprei mídia física, paguei mais caro, porque eu comprei na loja, queria jogar logo.
Quem fez pré-venda, joga depois de todo mundo, é isso? Não, dependendo da internet.
É, cara, entendeu? Então, assim, eu tive que jogar quatro dias depois, entendeu? Porque, simplesmente porque, cara, o jogo não tava pronto. O jogo que foi pro disco não tava pronto. Não é nem porque, tipo, ó, cara, estamos te oferecendo mais essas coisas aqui. Baixa esse download aqui, que eu tô te dando um extra, eu tô te dando um DLC de graça, tô te dando alguma coisa. É simplesmente, ó, o disco que você comprou não está pronto. Eu tô te dando só, tô te dando um disco aí com uma parte do jogo, você vai ter que chegar em casa e baixar o resto.
Agora, tem umas coisas assim que são meio falta de capricho até, né, ainda nesse exemplo de Wii. Eu não sei se é falta de capricho, eu não sei se o prazo tava tão absurdo. O remake lá do Pokémon Diamond and Pearl saiu sem tela de título, não foi, Kel? Você lembra disso, né? Que era só um press start lá, safado.
É, eu achei que era pra deixar igual ao original, né? Que tem uma abertura meio, assim, tosca. Mas ele saiu totalmente sem a... sem uma animação no começo, né? Que é comum que tenha nos jogos, né? Ele realmente é só a tela do press start. E depois veio a atualização.
E aí tu vê, cara, será que o prazo tava tão apertado assim, a ponto de sair sem tela de título, sabe? Eu me pergunto que doideira que foi essa.
Ah, deram a tela de título pro estagiário fazer, né, mano? Aí, caramba.
Mas então, eu acho que no caso de Pokémon, realmente, porque assim, eu acho que eles cagaram nessa... Não que eles cagaram, vou estar aqui... Hoje eu tô muito hater.
Cagaram.
Foi o hater, né? Cagaram. Primeiro por duas coisas, na verdade. O remake ficou apressado. Com certeza saiu antes, assim, na minha opinião, de pessoa que pegou no dia 1, o Pérola.
O Jorge Pedro pegou no dia menos 5.
Jorge Pedro é ligeiro, né?
É, eu sei. Mas, assim, como ia sair o Arceus logo no dia 28 de janeiro, então, tipo assim, eram 2 meses aí, dois meses e meio pra lançar o próximo. E eu acho que ficou muito encavalada essas duas datas. E não tinha mais como jogar mais pra frente pra sair os remakes. Apesar de serem dois jogos diferentes, ele tinha que sair pro Holiday, né? Que é, sei lá, o Thanksgiving nos Estados Unidos e o Black Friday. Então tinha que ter um título pro mês de novembro. E eles já estavam, a Game Freak já estava planejando o Arceus, que saiu agora em janeiro. Então, acho que foi tudo meio mal arranjado entre as duas empresas, a Game Freak e a Yuka, que fez o Diamante Pérola Remake. Assim, o Diamante Pérola é um excelente jogo. Ele, como remake, eu acho que ele é super competente, ele é um jogo fofo. E a proposta do Arceus era outra mesmo, então tem as duas opções. Só que é isso, eles nunca tiveram um carinho necessário nessa geração, né, do Switch com Pokémon. Na minha humilde opinião. Mas ainda assim, jogos divertidíssimos. E que estão saindo atualizações. Até uma nova pro Arceus foi anunciada hoje.
Mas é uma atualização que pode corrigir uma coisinha ou outra. Mas a função dela é mais pra acrescentar mais conteúdo de quest, né? De missão, não é isso, gente? Mas aí também não é o caso de umas DLCs que... Há um tempo atrás, eu acho que isso acontecia mais. Hoje eu acho que deu uma maneirada. Mas aquelas DLCs que a gente via que... Porra, esse jogo aqui tá faltando um pedaço. E essa DLC é totalmente artificial pra que se compre o final ou a parte que falta do jogo, né? Hoje deu uma diminuída nesse movimento, não deu? Mas antigamente, eu lembro que na sétima geração ele vinha muito mais forte, né, Cidão? Tinha muita crítica quanto a isso e a própria EA era muito bombardeada com esse tipo de coisa, né, Cidão?
Sim, cara, porque a galera, quando o pessoal começou a ver arquivos, né, o cara abriu o disco e viu que tinha um arquivo de 1 mega lá dentro, que era só o apontamento pra fazer o download de 1 milhão de giga na internet e depois. Pois, né, cara? Isso sempre gerou muito problema, mas, assim, eu ainda acho, assim, a gente tá numa nova dinâmica, né, que talvez prejudique o usuário em algumas situações, mas ela ainda é menos prejudicial do que você, por exemplo, ter um jogo físico, antigamente, né, ter um jogo físico quebrado, você não consegue chegar no final.
DLC pra mim foi uma coisa sempre tão opcional, assim, que eu nunca pegava. Eu fui jogar DLC de The Last of Us agora no PS4, outras DLCs, tipo Resident Evil, sei lá, o 6, que tem DLC agora também, porque na época já era tão fodido conseguir o jogo e agora os jogos já vêm direto com nessas novas versões, já vêm direto com completo, né? Então, sei lá, eu nunca liguei pra isso.
Cara, Left Behind, ele foi até um marco, acredito eu, porque ele expandiu bastante a história, contando um pedaço ali que acontece num tempo que você não precisava saber pra história, mas que aprofundava ainda mais a Ellie, né, e como ela cuida do Joe naquele momento. Então, assim, sem ela, jogo ótimo. Com ela, nossa, que coisa legal aqui, que não faria falta mais um presente pra quem baixou, sabe? Uma coisa meio nesse sentido, né? Mas nessa época se criticava muito algumas empresas de lançar o jogo e uma DLC que claramente foi retirada do jogo original, sabe? Foi um conteúdo que já era planejado pro jogo original. Isso é muito complicado.
Isso me parece, né, coisa da EA mesmo, tipo assim.
E vou dizer pra você, ó, tem muito conteúdo, por exemplo, a gente vai ver aqui na, viu na, essa semana que a gente tá gravando aqui, anunciar os DLCs do Star Wars Lego, né, Skywalker Saga. Pô, tá cheio de DLC, por que que isso não tá saindo junto? Se já tá desenvolvido, tá pronto, sabe?
No,
esses conteúdos, eles não são criados, tipo assim, beleza, entregamos, agora vamos fazer mais alguma coisa. Não, ele já é feito em simultâneo e já tá pronto, porém lançado de forma separada pra poder capitalizar ainda mais, né, cara?
Então, mas ainda tá vendendo como DLC. E se você pegar Uncharted Lost Legacy...
Esse é qual, Vita?
Não, é o que era pra ser... É do PS4 também. Ele era pra ser um DLC, mas ele foi lançado como jogo standalone, cara.
Foi. Caraca, não, mas ele tem um tamanho considerável também, né, Cidão?
Depende, cara. Então, também considerável pra você. O Uncharted 4 tem, sei lá, 40 horas de jogo.
Beleza, mas e o DLC tem quanto?
Esse daí, cara, deve ter umas 7, 8 no máximo.
Hoje o jogo do Miles Morales tem isso aí e também acho que segue mesmo o esquema, né?
Mas eu acho que a gente tem que comparar dentro do próprio contexto da franquia, pra poder ter uma noção assim do quanto que aquele tempo é de um jogo daquela franquia ou se é pouco demais, sacou?
Aí também o problema também, Jota, é a questão do valor cobrado pela DLC.
Também, mas
por isso cheio também, aí é sacanagem, entendeu?
O Uncharted 4 tem 29 horas. O Lost Legacy tem 7 horas.
É, uma diferença brutal.
Mas é por preço cheio?
Cara, ele foi quase preço cheio durante um bom tempo, cara. Agora ele não é caro. E agora eles vendem como um bundle.
Tem um exemplo também que eu lembro da... The Force Unleashed. Saiu o jogo, cara, The Force Unleashed 2, cara, não tem uma história que convença, não tem diferença significativa. Sabe aquele jogo de continuação que poderia ser uma DLC que foi feita depois? E tipo, não é, sabe? É um jogo muito sem propósito, é só ação pela ação e mais nada, e sem acrescentar nada novo, né? Meio complicado.
Aí, nesse caso, eu acho que foi uma pressão pra lançar um outro
também,
título pra vender.
Também, foi um puta sucesso,
tanto,
né?
Tanto primeiro.
Lost Levels também, do Mario, dá pra considerar assim, ou o New Super Mario também, que lança um atrás do outro e é super igual, sei lá, cara. Isso aí, de repente, é um outro debate, não sei. O que que tu acha, Cidão?
Pô, cara, o New Super Mario
Eu gosto de todos, sou suspeito.
É uma filha da putagem que eu gosto, cara, esse é o problema. Eu sei que eu sou filha da puta, mas eu aceito, cara, porque é bom.
Cara, voltando aqui, eu queria até resgatar que a gente falou de Street Fighter e modelo de negócio, porém, o Street Fighter V, eu acho que tem muita gente que não entende esse tipo de abordagem que o Street Fighter tem, de você ter uma versão que você compra até hoje, que é a versão mais básica possível. Vocês concordam com esse tipo de abordagem? Discordam? Muito pelo contrário. Oda, você que é um defensor de Street Fighter aí, cara.
Cara, é um estilo de negócio diferente, né? A gente tem que lembrar que as empresas hoje em dia, elas estão evoluindo e mudando a forma de vender jogos, né? Você vê aí, quando você imaginaria um jogo de futebol que fosse de graça pra você jogar online?
Pra lançar isso aí, é melhor não lançar nada.
Não, tudo bem, não tô levando em consideração.
Não, mas olha só, deixa eu até explicar o que que muita gente, até pra você poder elaborar melhor, o que que muita gente não entende. Eu já vi gente reclamando, falando assim, porra, não acredito que eu comprei o Street Fighter, sei lá, Arcade Edition, ou Champion Edition, e veio só com os personagens da primeira versão.
Eu entendo esse modelo de negócio, mas eu acho que se todos os personagens pensados para o jogo não podem ser adquiridos sem dinheiro, pra mim tá lesando o consumidor. Se assim, ó, cara, você precisa jogar muito pra conseguir abrir todos os personagens, ou você pode comprar essa versão que já estão todos abertos.
Isso aí já é uma outra etapa, Cidão. Tipo, dá pra ter os personagens com Fight Money, dinheiro do jogo. Dá pra você comprar também via DLC individualmente, dá pra comprar o pack, isso é mais barato. Mas a questão toda do modelo do negócio do Street Fighter V é, você que comprou lá o lançamento, você não precisa gastar dinheiro nunca mais pra continuar jogando o jogo até o servidor fechar, tá ligado? Você não precisa nem gastar com personagem pra que aqueles personagens novos você possa jogar contra eles, inclusive no offline, sabe? As mudanças de barras, correções. Inclusive, a pessoa que compra hoje, ela não paga preço cheio. Ela paga R$20 numa versão de Street Fighter V.
Eu acho que essa questão de ser lesado ou não, levando em consideração que você tá comprando um jogo sem alguns personagens, é colocar na balança. Igual o Jota falou, vai, sei lá, eu tô pagando... Eu não tenho todos os personagens, mas eu tô pagando R$20 no jogo, cara. Vamos supor uma pessoa que não possa comprar
Mas se eu tivesse comprado ele no lançamento, também não teria todos e paguei cheio.
Exato. chata.
É verdade.
É, recentemente eu me senti extremamente lesada exatamente com isso que vocês estão falando, mas não foi Street Fighter, foi Dragon Ball FighterZ.
É.
Eu achei que existia a possibilidade de abrir os... Posso estar falando besteira, mas não dá pra abrir todos os personagens
que eu saiba,
se você não pagar.
É,
só comprando. Pagar pra ter o...
Não.
E eu fiquei não, muito bolada. E eu joguei, falei com meu amigo, falei, Renan, o que eu tenho que fazer aqui pra abrir? E aí ele falou assim, não, tem que pagar.
Tem que abrir.
Você tem
que...
Me passa teu número aí do cartão de crédito. Mas tinha um outro modelo também da Capcom, se não me engano era do Marvel vs Capcom 3, que era anterior a esse, e tipo, foi lançado depois, né? Tipo, Ultimate Marvel vs Capcom 3 e tal, que mudava a barra, tinha ajuste aqui e tal, não sei o quê. Quem tinha a primeira versão do Marvel vs Capcom 3, não joga com quem tem Ultimate. Isso é bizarro, cara. Isso é bizarro.
Não joga. Foi um outro... É um outro jogo, né?
É.
E não é a primeira vez que a Capcom faz isso. Muito antes da era de DLCs, a Capcom fez isso lá no Dreamcast com o próprio Marvel vs Capcom, só que a versão 2. Você comprava os personagens pelo VMU.
É, mas você aí poderia você... pegar lutando também, né?
Lutando. Mas, não, mas lá não tinha dinheiro real, mas o conceito era igual Fight Money. Só que um pouco menor,
sim.
Né? Não era um absurdo de ai, 100 mil. Era mais baixo, mas...
Mas tu tá falando VMU de botar no VMU de botar na OMI, no fliperama e trazer pra casa os pontos?
Não, no próprio Dreamcast console. Você comprava a lojinha lá pelo VMU, né? Você acessava ela e você comprava os personagens. Conforme você ia fechando, você ganhava pontuação. Mas aí ficava mais difícil. Os personagens tinham preços distintos, né? Então, quanto mais equivalente o personagem, era mais caro.
Entendi. Agora é o seguinte, tem alguma empresa que é da cachorrada de fazer essas safadezas aí, gente, com o pessoal? Tem alguma que não tem jeito mesmo, que vocês achem? A Ubisoft, ou se não é a maior de todas? Quem que vocês acham que tá mais perdido nesse mundo de DLC ou de lançar coisa incompleta? Qual que é a mais problemática, aí, na opinião de vocês?
Eu não acho que a Ubisoft... Assim, os jogos delas têm bug. Eu acho que eles têm problemas na área de qualidade deles, sabe? E eu acho que é um pouco de estratégia também pra lançar o jogo o mais rápido possível e começar a fazer grana e depois a gente vê. Eu acho que o problema da Ubisoft é outro. Ela tá presa em muitas mecânicas ali que ela criou em 2005 e ela não consegue se livrar disso. Ela ainda tá presa no mesmo modelo de jogo. Todo jogo da Ubisoft, quando ela lança...
Ubisoft The Game.
Ela lança um IP, você já sabe exatamente como o jogo vai ser. Às vezes é confortável, você joga uma coisa aqui ali. Eu acho onde que esse problema, onde existe muito esse problema, é na EA, cara. A EA, o modelo de negócio dela é lançar jogo do jeito que der e consertar depois.
E cobrar.
E cobrar por isso também, às vezes, né? E quase fazer gacha lá pra ganhar dinheiro, igual tinha o gacha lá do Star Wars, aquele jogo que deu um monte de polêmica.
Não sei do que você tá falando.
O Star Wars que era quase um pay to win, né? E eu acho sim, eu acho que é a EA, cara. Acho que a EA hoje... Eu acho que todos esses grandes estúdios maiores são sujeitos a isso, porque eles lançam muitas IPs ao longo do tempo, tá? Então a gente acaba tendo tá mais sujeito a isso. Eles lançam tantos jogos por ano que tá mais sujeito a esse tipo de coisa acontecer. Eu acho que quem falha mais hoje, você vê mais casos de problemas com jogos da EA.
Então se levasse naquela advogada lá do TikTok, ela falar... Pode não, pra essa empresa ou não, Sidão? O que você acha?
Trouxe uma referência completamente obscura pra mim, não faço ideia.
Sério? Não. Ah, não, depois eu vou te mostrar.
A única coisa que eu sei que você tá falando é o TikTok. Eu sei que é, mas... Eu fico vendo o Luva de Pedreiro, só.
Porra,
receba.
Isso aí na primeira foi engraçado. É tudo igual, Sidão.
Mas, cara, então, mas olha só.
É igual os jogos da Ubisoft. É igual,
agora tudo bem sentido.
Isso é o cast, acabou.
Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui com mais um episódio do Warpcast. A gente quer saber a opinião de vocês. Se vocês gostaram, não gostaram aqui desse episódio. O que vocês acharam? O que vocês acham que é a empresa que mais vacila nessa parte aí de correção, de lançar jogo incompleto? A gente quer saber. Deixa lá em warpcast.com.br a sua opinião. E vocês sabem, não desliga porque a gente vai direto para nossa leitura de comentários. Valeu! Começar aqui com a nossa leiturinha maravilhosa. Eu sinto tanta falta desse bloquinho de gravar aqui pra gente poder ter uma interação bacana. Ah, melhor parte da semana. Vamos lá. Primeiro, eu vou agradecer aqui a todo mundo que compartilhou o nosso post do Facebook. Vai um abraço especial aqui para o Paulo Soares, tá? Tem mais gente aqui, mas como o perfil é fechado, quando a gente clica lá em quem compartilhou, não dá pra ver, mas mesmo assim, agradeço muito. Quem deu RT lá no Twitter foi Bin Ramone, André Teixeira, o Bruno Kingler Neves, o André V. Bruno, Julinho Rockman, abraço aí pro Julinho, acompanhem lá o canal dele na Twitch, é excelente. Alan Miranda, o próprio Roberto II, que participou aqui da gravação junto com a gente, também deu RT, o Neto, o Léo, e eu só tenho a agradecer a toda essa galera aí que ajuda na divulgação do episódio. E, gente, antes de ir pra leitura em si, aquele recadinho lá vou repetir, porque, cara, eu tô muito ansioso, todos nós estamos, pra gente fazer a nossa estreia da gravação do Warpcast ao vivo. Vai ser toda terça-feira, a partir das 21h10. Vamos ter um bloco de interação no começo, gravação do podcast, bloco de interação no final. Gente, conto com a presença de todo mundo. Quem puder, chega junto, chama os colegas, chama o pessoal, cola lá, dá like, compartilha, porque esse vai ser um programa importantíssimo pra gente, né, chegar, estrear e mostrar ao que veio, beleza? Inclusive, eu já vou até adiantar aqui o tema pra vocês, vai ser, ó, sobre exclusividade nos games. A gente vai falar dos exclusivos lá do Nintendinho ao God of War no PC e quais as consequências desses momentos e dessas exclusividades, quando o game deixa de ser exclusivo de tal plataforma, o que que acontece, o que que deixa de acontecer. A gente vai debater tudo isso nesse episódio, que vai ser ao vivo a partir das 21h10, terça-feira agora, dia 15 de março. Conto com todos vocês e vamos lá ler aqui os nossos comentários dos nossos queridos ouvintes. Vamos começar por ele, Fábio Pacheco Alcântara. Adorei o programa e todas as análises feitas neste programa. Eu curti muito esse jogo, apenas este, os demais pra mim são bem chatinhos. Cara, sério, nem o segundo, que eu acho o segundo tão irado, cara, o Arkham City. Né? É Siri, né? Acho que é. Este jogo me lembra muito algumas mecânicas do Splinter Cell, onde se pode ir com calma e pensar cada ação ou ir apenas no esmagar botão. Este jogo é bem cadenciado, com uma história muito boa, realmente, cara. Ele tem um trabalho tanto de gameplay, quanto de história, quanto de preocupação com o personagem, né? Ele tem uma certa maturidade, assim, já para um primeiro título, que realmente é uma coisa bem impressionante. E ele continua aqui, ó. Bem lembrado, o sistema de combate do Yakuza é muito legal. Bicho, eu adoro. Eu adoro. É totalmente diferente do Batman, né? É uma coisa que se parece um pouco mais com os beat'em ups antigos, só que num ambiente 3D, só que uma forma que funciona bem bacana, né? Tanto é que o jogo é sucessão aí. Sempre que lança um novo título, o pessoal sempre pede títulos novos. E ele termina aqui, ó. Mais uma vez, fala aqui do jogo Oni, lançado para PlayStation 2 e PC. O sistema de combate dele é muito bom, mesmo para um jogo antigo, e ainda quase nunca lembrado e falado. Cara, você me fala desse jogo há anos, e eu nunca dei uma chance. Eu sinto que eu estou em falha, eu estou no erro com você, Fábio. Mas eu pretendo jogar, cara, eu pretendo muito jogar, porque você não é a primeira pessoa, apesar dele ser um jogo obscuro, todo mundo que fala dele, resolve falar dele, fala muito bem, sabe? Eu queria, mesmo que eu não zerasse, né, mas pelo menos dar uma testada, conhecer o jogo, que eu acho bem importante. Mas é isso, Fábio, obrigado aí pelo teu comentário. Mais uma vez, você que é uma figurinha carimbada aqui nos comentários do Warpcast. Eu te espero lá na gravação ao vivo, hein, cara? Te espero lá, hein? Quero ver você participando lá com a gente, beleza? Obrigado, cara. Abração mesmo. E outra figurinha carimbadíssima é o querido Bin Ramone, que está sempre aqui toda semana deixando seu comentário também. E ele diz o seguinte: fala, galera, não cheguei a terminar este jogo ainda, mas pra mim foi o auge da DC nos games. Diferente do Superman, o Batman apresenta muito mais possibilidades de jogabilidade e as histórias são muito mais interessantes. Eu concordo com você. Até pelas abordagens diferentes, né, que o Batman pode trazer, seja caindo na pancada, seja ele mais detetive, né, seja ele mais introspectivo, ou com alguma trama mais, né, interna dele, não sei, ou até se comportando mais super quando tá com os outros heróis da Liga da Justiça e tal. Então o Batman, ele tem essas mil faces, né, digamos assim. Ele continua aqui, ó. Aliás, Superman é um personagem difícil de adaptar para os novos tempos, porque ele é muito overpower. Fica até chato achar alguma narrativa para um herói que praticamente não tem fraquezas. Cara, isso é um problemaço, cara. Eu não consigo realmente, de coração assim, eu não consigo ver uma solução pro Superman que não passe por, sei lá, clones dele, sabe? Ou seres que têm os mesmos poderes. Porque se você rebaixar ele, ele deixa de ser o Superman, sabe? Ele vira um cara comum. E se você, sei lá, não coloca inimigos que possam bater de frente com ele, fica, né? Como você disse aí, muito overpower. Fica muito, sei lá, pisar em formigas, sabe? Realmente muito complicado. E ele termina aqui, ó. Parabéns pelo cast e, se possível, traga uma franquia Rayman em futuro próximo. Um abraço a todos e até a próxima. Bim, primeiro, abração pra você também. Te espero aqui no próximo e te espero também lá na gravação, que vai rolar dia 15/3 aí no YouTube, Warp Zone TV. Corre lá, todo mundo. Bim também, que eu tô contando com a participação de todo mundo. E, cara, Rayman, eu vou te falar. O Rayman, o clássico, o classicão mesmo, eu joguei só uma vez. Mas o Rayman Legends... É o Legends? É o Legends, né? Foi aquele último que saiu? Origins Legends, acho que é. Cara, eu joguei de... Eu platinei ele de tanto que eu sou maravilhado por esse jogo. Eu sei que o Oda também gosta dele pra caramba, até pela questão das fases musicais também, que são, porra, animais, assim, as ações combinando com o ritmo, com a batida, sabe? Eu tenho muita vontade de trazer ele pro Warpcast. Então, não sei, cara. Eu gostaria, vou ver se o pessoal topa, que aí a gente... Eu dou um tempinho pra gente poder dar uma jogada, né? Que eu sempre gosto de... Não só eu, mas o pessoal também do podcast, a gente gosta de zerar o jogo pra poder vir debater sobre ele. Então, cara, botei Rayman nos planos aqui, que eu acho muito foda mesmo. E é isso, Bim, obrigado demais aí pelo seu comentário, Fábio também, obrigado a todo mundo que comenta, obrigado a todo mundo que ouviu esse episódio, ouviu até o final, e eu quero saber de vocês, o que vocês acham dessas atualizações aí, essas loucuras, o jogo que a gente compra e tá incompleto, o DLC que poderia fazer parte do jogo original, né, do jogo lançado logo de cara, eu quero saber o que vocês acham disso daí, então deixa aí em warpcast.com.br seu comentário, que eu vou ter um prazer enorme em ler aqui no próximo episódio. E é isso, gente, estou muito feliz com a nossa estreia em breve aí e conto com vocês lá, beleza? Um abraço, pessoal, até semana que vem, valeu!
Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.